Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Laércio Chiesorin Júnior. Ele vai contar para a gente quais são os objetivos e frentes de trabalho do Comitê de Olho na Transparência, do qual o Dr. Laércio é presidente. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Laércio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer e em nome do comitê, eu é que agradeço a oportunidade de poder divulgar nossas atividades.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em transparência pública, o que é abrangido por esse conceito?
É abrangido por esse conceito, Jéssica, o conhecimento que deve ser dado ao cidadão de todas as coisas que ocorrem no Estado. Estado amplo sentido falando. Uhum. Então, nós temos que, como cidadãos, ter acesso ao conhecimento de como funciona, o que está sendo gasto, quando está sendo gasto, como está sendo gasto, por quem está sendo gasto, em benefício de quem está sendo gasto, além de todo o funcionamento do Estado. Isso tudo nos é devido. E saber por quê? Porque somos nós que fornecemos os recursos para o Estado. O Estado é nosso, o Estado somos nós. Os governantes lá estão apenas para exercer em nosso nome a gerência dos recursos. E, portanto, eles nos devem essa prestação de contas contínua.
E, doutor, para os nossos ouvintes se situarem um pouquinho mais nesse assunto, de um modo geral, senhor, que o senhor apontaria para a gente como as vantagens que a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação trouxeram para a sociedade e ao poder público nesse processo de controle da gestão pública?
As vantagens são inúmeras. Por quê? Porque o Estado tem órgãos de controle já especificamente determinados e destinados a fazer o acompanhamento das atividades do Estado. Uhum. Só que esses órgãos, por melhor aparelhados que sejam, são insuficientes para acompanhar tudo o que acontece, por exemplo, em todos os municípios, em todo o Estado e na União. A vantagem, então, é para o órgão público poder saber o que está acontecendo até no mais longínquo rincão. E para o cidadão, a necessidade de controlar e de conhecer as coisas que acontecem. E de também passar a sentir-se dono da coisa. Porque, de fato, somos os donos. Mas, por um certo período, e historicamente falando, nós somos alijados desse controle, alijados do conhecimento, sendo reservado a algumas pessoas, né, decidir o que fazer e nem explicar-nos por que estava sendo feito. Isso não é democrático. Isso era um governo tecnocrata, né, o tecnocrático. E ele decidia, com base em conhecimento tecnológico, técnico e até boa vontade política, e decidia algumas coisas. Sim. Só que nunca explicava. Nunca explicava. Então, ele se achava o detentor do conhecimento, da boa vontade, das coisas, ou seja, da boa intenção em relação às coisas públicas, sem dar, de fato, atenção a nós. Nós, que somos os que fornecemos os recursos, nós devemos ter essa informação. Para nós é necessário, até porque, se você não acompanha esses gastos, o que está acontecendo, você não se sente, de fato, dono. Parece que estão fazendo eles lá e nós aqui. Parece que funciona assim, né? A sociedade de um lado e o governo de outro. Nada, o governo é somente um delegado da sociedade para fazer as coisas em benefício da sociedade. Então, ele tem a obrigação de nos dar essas informações.
E, doutor, talvez algo muito interessante para a gente comentar aqui também de que maneira que esse aumento da transparência ele pode auxiliar a população também no combate à corrupção, que eu acho que esse tem sido um dos temas muito comentados nos últimos tempos, né, doutor?
Com certeza, o combate à corrupção é básico. Nós temos dois grandes vertedouros de dinheiro público. Um é a corrupção e o outro é a ineficiência administrativa.
Uhum.
E uma coisa anda, às vezes, ao lado da outra. Essa forma de atuar que está sendo combatida continuamente, que é, por exemplo, a denominação de protegidos políticos para direções, para dirigentes de entidades, não necessariamente com a qualificação técnica, é um problema sério. Porque além da corrupção, né, porque eles se fazem de donos de parcela do Estado e atuam como se fossem donos. É o que a gente chama de patrimonialismo, né? Eles acham que o Estado é deles e atuam como se fosse dessa forma. E também eles são, em muita medida, incompetentes administrativamente. Então, isso é problemático. Então, combater a corrupção, tem um ditado de que o melhor remédio contra a corrupção seria a luz do sol.
Sim.
Seria a luz do dia, seria a transparência, seria conhecermos as coisas. Pense da seguinte forma, Jéssica, eu não sou da área da engenharia, mas imaginariamente se eu fosse da área de engenharia e colocasse lá uma ponte e dissesse, aquela ponte vai custar 10 milhões de reais. E eu que conheço engenharia, trabalho eventualmente com engenharia, sei exatamente que custa no máximo 4. Se eu não tenho esse conhecimento de quanto está custando, como é que eu vou poder rebater aqueles 10 milhões? Então, esse conhecimento, essa luz do dia sobre o que ocorre na administração pública, propicia o conhecimento e o acompanhamento por parte da sociedade e que ela também acione os órgãos de controle, que são vários, para que esses órgãos continuem a sua missão, melhorem e aprofundem a sua missão de controlar as coisas públicas. Então, é básico para combater a corrupção que se saiba o que os nossos gerentes, os nossos administradores, os políticos eleitos ou só indicados estão fazendo.
Uhum. Achei interessante que o senhor mencionou não só o combate à corrupção, mas também essa questão da má gestão da coisa pública, né, doutor? Que a gente comenta menos, mas também é um problema muito sério do nosso país, né?
Seríssimo, porque se perde muito recurso público. Você veja, não é incomum você ter a cada ano alguém dizendo assim, tem uma quantidade X ou Y de obras inacabadas. O que é obra inacabada? Ineficiência? Isso daí é dinheiro nosso que está sendo desperdiçado. Às vezes também com remunerações indevidas, com protecionismo, concessão indevida de verbas. Tudo isso só pode ser combatido se tiver clarificado, se tiver clareza do que está ocorrendo. Então, a transparência, para nós, é o paliativo, quando não a solução para esse problema. Eu posso combater a corrupção e posso combater a ineficiência sabendo o que está ocorrendo. E, claro, isso também exige que o cidadão participe, que nós, por algum tempo, fomos separados dessa administração e como se a nós não interessasse, mas nos interessa. Então, nós temos que participar o quanto possível dentro do nosso conhecimento técnico e dentro da nossa boa vontade com a administração pública, seja ajudando na execução de algumas coisas, que o particular também, volta e meia, é chamado para contribuir com a administração pública, ou controlar também é uma forma de ajudar.
Uhum. E, doutor Laércio, o que a gente podia destacar para os nossos ouvintes como os principais avanços alcançados pelo poder público nos últimos anos relacionados a essa questão da promoção da transparência?
Olha, minha cara, nós temos a obrigação legal de publicar balanços. Nós temos a obrigação legal de publicar as licitações, só que a forma como é publicado em um meio que é quase não muito acessado, que é, por exemplo, os diários oficiais, não propicia, de fato, o conhecimento para a cidadania do que está ocorrendo.
Uhum.
Então, a lei de acesso, além de obrigar, e algumas coisas ela só reiterou, publicação de editais, etc., ela determinou o seguinte: centralize essa divulgação, faça-o numa linguagem acessível, faça de uma maneira tempestiva, ou seja, ao tempo certo, de maneira o quê? Que as pessoas possam ir aquele local sabendo que vão encontrar as informações. Então, algumas informações já era obrigatório divulgá-las, mas divulgado em meios de comunicação de pouco acesso ou em locais inacessíveis, como para a maioria dos mortais, como um diário oficial do Estado, um diário oficial do município de Santo Antônio da Platina. Quantos sabem em que órgão é publicada o ato oficial de Santo Antônio da Platina? Alguns poucos.
Fica muito longe da população, né?
Muito longe. Então, veja, o fato de a lei trouxe o quê? A obrigação de colocar mais à disposição e melhor. Inclusive, eu entendo, e nós entendemos no comitê, que a linguagem que hoje em dia é colocada é uma linguagem hermética, uma linguagem fechada e para iniciados. E isso é uma coisa que nós temos que evoluir. Não basta simplesmente você divulgar as execuções orçamentárias, como é o termo adequado. Você tem que colocá-la de forma bem clara. Nós defendemos que as publicações dos balanços, ótimo, são obrigações legais. Mas para mim, o cidadão, interessa saber o quê? Qual o custo daquela determinada obra, daquela ponte, daquele colégio. E isso daí a gente obtém numa linguagem muito mais simples, num demonstrativo, digamos assim, como se fosse um demonstrativo de condomínio. Que você coloca lá receitas de condomínios, né? Despesas com a Dona Maria, com o Vale Transporte da Dona Maria, com o material de limpeza, despesas com água e luz. É isso que nós queremos. Clareza e inteligibilidade por parte do destinatário, que somos nós.
Sim.
Claro, alguns iniciados saberão, nossa, isso está tão simples, né? Mas a maioria do povo, claro, nós já temos a dificuldade do povo ser quase analfabeto, uma boa parte do nosso povo, um analfabetismo funcional forte ainda, infelizmente. Mas veja, entre os que não estão nessas categorias de analfabeto e analfabeto funcional, mesmo assim, essa linguagem para iniciados não permite. Então, essa é uma outra busca. Além da divulgação, divulgação de uma linguagem acessível, linguagem aberta, linguagem inteligível.
Doutor, eu acho importante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para eles entenderem um pouquinho melhor sobre esse assunto, quais seriam as informações que a população tem que encontrar disponível em um portal da transparência do seu município. O que tem que estar lá?
Tem que estar lá toda o que se chama a execução orçamentária. O que é execução orçamentária? Toda a relação das receitas arrecadadas pelo município, toda a relação das despesas efetuadas pelos municípios, ou pelo Estado, ou pela União. Estou falando municípios porque é a maior quantidade de entes que nós temos. E nessas despesas, por exemplo, se você quiser saber quanto é gasto com pessoal, você tem que ter lá disponível. Quanto é gasto com determinada pessoa, por exemplo, com o Laércio, que é servidor público, qual que é o custo dele mensal? O Laércio custa X reais e isso tem que estar disponível. Os contratados. Foi contratada uma empresa para fazer a construção de uma sala de aula. Eu preciso ter lá disponível o contrato e a forma como esse contrato está sendo executado. Ele está no início, ele está com 20% da execução, ele está com 80% da execução. Também, e por óbvio, nós temos que ter lá no site, nós temos que ter horário de funcionamento. Quem é responsável por qual setor, que é uma grande dificuldade, que às vezes a gente não consegue nem com as telefonistas.
A gente fica pensando se alguém sabe.
Se alguém sabe, sabe? Esses dias eu telefonei para um determinado setor e quero falar com o Dr. Samuel. Passa para outro setor, e passa para outro setor, e passa para outro setor. Não se sabe. Isso devia estar disponível no portal de transparência, dizendo, olha, o doutor Samuel funciona em tal ramal, certo?
Em tal horário.
No horário tal, ponto. É isso que o povo precisa saber. Por quê? Porque a gente perde muito tempo, né, indo, às vezes, ao local, né, ou então se perdendo em passa para fulano, passa para beltrano, passa para ciclano, para a gente tentar encontrar alguém.
E lá mesmo eles perdem muito tempo também, né? Todo esse processo,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então, é uma falta de organização que poderia ser modificada simplesmente. Nós temos que ter o organograma do órgão. Ótimo. No organograma do órgão, lá o Dr. Samuel é assessor jurídico, por exemplo. Então, na assessoria jurídica está lá. O que consta na assessoria jurídica? Fulano, Beltrano, etc. O Dr. Samuel está lá. qual é o horário de atendimento, tal horário. Então, tem no organograma para você saber onde, em que posição ele está, para você está buscando uma autoridade, uma pessoa da área operacional. E tem que estar a forma de acesso. Isso é básico para o cidadão saber como resolver seus problemas, né?
Uhum. Doutor, agora eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente também sobre quando foi criado e quais são os objetivos desse comitê denominado de Olho na Transparência.
Olha, o Comitê de Olho na Transparência é o resultado de uma associação entre quatro entidades.
Uhum.
O Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Economia, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, e também o Sindicato das Empresas dos Serviços de Contabilidade, Auditoria e Perícia, que se chama SESCAP. Essas quatro entidades se reuniram e resolveram instituir esse comitê, que é uma instância entre as quatro, e essa instância é para verificar com os olhos do cidadão, com os olhos, uhum, da sociedade organizada, como é que está o portal de transparência dos entes estaduais e municipais. Eu vou me estender um pouquinho.
Fica à vontade, doutor.
Nesse ponto, porque eu acho interessante. O nosso comitê é composto por quatro entidades e ele é com uma presidência rotativa. Então, nós já, a cada quatro meses nós temos o presidente que assume e o secretário. O presidente dirige por quatro meses e o secretário será o próximo presidente,
uhum,
tá? Para dar uma continuidade administrativa nas nossas atividades. O que nós fazemos? Nós olhamos, com esse olhar de sociedade civil, de dizer o que nós desejaríamos saber como...
Um cidadão comum.
Ah, eu quero saber quanto ganha o Laerzo, por exemplo, que é uma curiosidade, uhum, que uma boa parte dos cidadãos tem, porque sempre se diz que o Estado tem muito marajá, que eles ganham demais, que não obedecem os limites constitucionais, etc, etc. Então, essa é uma curiosidade. Daí eu vou aos portais de transparência e começo a pesquisar para verificar como é que está disponibilizada essa informação. Se essa informação está disponibilizada de uma maneira clara, bem acessível, não precisa de 8 telas para você entrar numa remuneração, uhum, que isso é uma coisa que acontece, eles não deixam de colocar, só que dificultam a forma de acesso. Colocam várias caminhos desviantes para você,
sim,
achar uma coisa simples. Tá? Então, esse tipo de coisa nós observamos, analisamos, né, e vamos ao órgão e dizemos, olha, o seu portal não está adequado. Nós não fazemos, e isso é bom frisar, porque existem vários órgãos de controle que já olham os portais da transparência. A Controladoria Geral do Estado, quanto ao Estado do Paraná, o Tribunal de Contas do Estado, quanto à Administração Estadual e Municipal, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, quanto a todos os municípios e o Estado, o Ministério Público da União, o Ministério Público do Estado.
Uhum.
Então, vários órgãos para controlar o quê? Se a lei está sendo aplicada, tá? E se estão sendo colocadas tempestivamente as informações. Só que, para nós, né, não apenas é necessário que sejam colocadas, mas sejam colocadas, né, de maneira clara e que nós
consigamos... Acessível, né?
Exato, porque senão não adianta. Então, alguns locais em que exigiam o CAPTCHA, você sabe que é aquela identificação, ou alguns exigiam CPF para ter acesso ao salário, tá? Inaceitável. Outros exigiam o CAPTCHA, que é uma identificação que você coloca para permitir um acesso a determinadas informações. Então, outros colocam em forma não trabalhável arquivos que, por exemplo, PDF, que não, uhum, permitem que você trabalhe com os dados. E a lei exige que você trabalhe com os dados. Porque, se você pensar, eu posso ser um curioso cidadão e querer saber fazer um comparativo, e para isso eu tenho que ter acesso a esses dados. Então, todas essas coisas que dificultam, nós apontamos para eles como pontos a serem melhorados. Tá? Nós
legal.
Começamos trabalhando com órgãos estaduais apenas. Foi estratégico pegar os maiores órgãos. Então, nós pegamos os poderes, né? Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. E as maiores empresas, Copel, Sanepar e Compagás. Nós pegamos essas empresas para inicialmente trabalhar pelo Comitê de Ouro na Transparência. Após trabalharmos e obtermos alguns resultados, depois talvez possamos falar sobre isso, nós passamos agora aos 8 municípios mais populosos do Paraná, fazendo a mesma coisa, analisando os portais. Então, o que nós fizemos? Iniciamos, isso já faz 2 anos, iniciamos começando a criar músculos, né? E também começamos pelo Estado. Por quê? Porque, historicamente, a gente vê o seguinte, é muito fácil bater nos pequenos, certo? Exigir que o município de Santa Amélia, tá, exemplificativamente, que é um município pequeno do Estado do Paraná, tá, cumpra as suas obrigações, é muito fácil. Exigir que o Estado do Paraná, que é uma entidade muito mais forte, já não é tão fácil. Mas como nós não temos compromisso político, nós somos um órgão apolítico, nós somos a sociedade civil organizada mesmo, nós fazemos o quê? Pegamos o maior órgão que nós temos, que é o Estado do Paraná, por seus poderes e instituições, e começamos por ali. No sentido de dizer o seguinte, legal, olha, não temos compromisso nem ideológico, nem partidário, nem com o tamanho. Nós queremos um compromisso com a informação e com a melhoria dela. E nós entendemos como um apoio até o administrador, porque o administrador não pode saber tudo, né? Tá? É difícil administrar. Então, nós nos entendemos como um apoio para que ele melhore essa parte da transparência. É dessa forma que nós atuamos pelo comitê.
Doutor Laércio, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, também sobre esses resultados alcançados até o momento com essa atuação do comitê. O que o senhor destacaria para a gente?
Nós conseguimos, imodestamente a gente fala que conseguiu, um acesso excelente ao Estado do Paraná, de tal forma que nós contribuímos na mudança. O site do Estado do Paraná era um site fraco. Era difícil de acesso, com informações restritas. Algumas informações não eram divulgadas, principalmente na parte da execução orçamentária, ou seja, a parte das finanças públicas. E agora nós conseguimos melhorar muito esse site. O acesso dele é bastante amplo. A forma, por exemplo, de consultar tanto os contratos, quanto as remunerações, quanto as estruturas, está muito melhorado. Porque, na verdade, é o seguinte, o portal de transparência do Estado, a eles são vinculadas todas as secretarias, algumas autarquias também. Então, essa parte nós conseguimos melhorar. Nós estamos agora buscando, junto às entidades, as empresas públicas de sociedade de economia mista, a divulgação dos salários desse pessoal, porque eles não estão divulgando ainda. Algumas entidades conseguiram, através dos seus servidores, através de sindicatos, conseguiram medidas judiciais para não divulgar o salário, por exemplo. Então, nós estamos... Existe uma decisão do Supremo que já diz que todos devem ser divulgados, então, nós estamos instando-os a fazer. Então, o Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas, ele tinha um site que já era bom, mas ele melhorou bastante e para o qual nós contribuímos. Ele está muito mais acessível. Hoje, se você colocar o nome de qualquer conselheiro, de qualquer servidor que você conheça, você tem condição de descobrir quanto que ele ganha. O horário de atendimento dele está muito bom. E nós estamos contribuindo agora para que melhore na parte da pesquisa jurisprudencial, que é uma questão que afeta a todos nós, mas principalmente as pessoas que são gestores públicos. Eles tinham certa dificuldade de acesso ao tribunal na parte da disponibilização da informação. Então, nós temos contribuído para isso. Além de que alguns municípios, né, nós já melhoramos. Por quê? Porque alguns municípios estavam muito, muito tranquilos em relação a colocar as informações e até meio... agiam com um certo descaso com o seu cidadão.
De qualquer jeito.
De qualquer jeito, exatamente. Muita dificuldade de acesso, alguns não colocaram todas as informações que até a lei exige, embora já tenha afirmado que o nosso objetivo não é a lei. Nosso objetivo é a informação do cidadão. Mas se não tem nem o mínimo que a lei exige, fica difícil para o cidadão exercitar plenamente o seu direito, né? O direito à informação é essencial. Então, nós temos contribuído decisivamente, de uma maneira bastante discreta, de uma maneira muito no conversar, nos reunir, demonstrar, olha, é necessário por isso, por aquilo outro, você não está além de eventualmente não estar cumprindo a lei, você não está satisfazendo o que o cidadão precisa. O cidadão precisa dessa informação. E quanto mais informação ele tiver, menos, menos equívocos ele vai cometer, inclusive na avaliação do que o Estado faz ou não faz.
E, doutor, quais seriam agora os planos futuros do comitê?
A lei, então, agora, nós estamos acompanhando, porque nós... iniciamos o trabalho com 8 entes estaduais, mas nós não paramos, nós continuamos acompanhando-os. Estamos agora com esses 8 municipais, e o nosso primeiro objetivo agora, o objetivo imediato, nós vamos fazer uma discussão sobre os limites da lei de acesso à informação quando se trata de empresas que atuam no ramo econômico do Estado. Porque empresas, sociedade de economia mista, empresas públicas atuam ou prestando serviço público ou exercendo atividade econômica. E nessas que exercem atividade econômica, vamos exemplificar com a Copel, existem algumas informações que são, de fato, sensíveis. Sensíveis. Sim. No sentido seguinte, são informações estratégicas. A lei não separa essa possibilidade em princípio, né? Por isso que vamos discutir, dessa informação estratégica ser...
subtraída.
Digamos assim, ser não imediatamente divulgada. Então, e tem o seguinte também, as entidades detêm informações que não são somente delas. Se você é fornecedora, por exemplo, de cabos para a Copel, lá estão os preços que você pratica, certo?
Sim.
Será que tem limite para essa divulgação? Qual que é o limite? Onde que essa obrigação atinge, a obrigação de divulgação atinge o direito de algumas pessoas? Esse é o primeiro, teremos uma discussão, amanhã inclusive vamos ajustar a data, vamos ter a discussão para tentar arredondar com os órgãos de controle, inclusive. A CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual e as empresas, e mais o comitê, para tentar, se não conseguir um consenso, pelo menos nos direcionarmos para uma discussão mais aprofundada desses limites, se existem. Com relação a um trabalho mais direto, nós, além de acompanhar, nós fizemos... enviamos ofícios para todos esses outros 8 municípios, estamos acompanhando essas respostas e vamos apurar. Estamos também tentando fazer com que a forma de divulgação seja uma forma de divulgação também um pouco melhorada. Melhorada no sentido seguinte, tem gente que está muito bem com números, eu até não tenho tanta dificuldade com números, mas tem gente que é muito visual no sentido de ver um gráfico, elimina milhares de
dúvidas, né?
De dúvidas, exatamente. Então, por exemplo, nós defendemos que as obras e serviços devem ter lá um determinado gráfico dizendo o seguinte, olha, em que execução está? Está em 15%, 20%, 30%, execução física e execução financeira, de maneira a evitar aquele problema que eu disse de início, que são as obras inacabadas. Se a pessoa está acompanhando, ela vai dizer assim, ah, não, está indo, mas, opa, parou aqui, mas por que parou? Ou por que eles pagaram 80% e só tem 60% de executado? Ou, como nós vimos naquele problema da Valor aqui no estado do Paraná,
sim,
certo? Pagaram e não estava sendo executado nada. Essa é uma coisa que a cidadania pode acompanhar. Por quê? Porque ela vendo um gráfico desse assim, ele passa lá na obra e diz, poxa, mas essa obra não está 60%. Por quê? Porque eu sou engenheiro, eu sou da área, eu conheço e sei que não está. Entendeu? Para facilitar a visualização. Então, nós estamos defendendo essa, junto aos municípios, que eles coloquem algum material que seja visualmente mais...
muito interessante.
Mais adequado para a gente...
entender melhor tudo isso, né?
Para captar de imediato, né? Uma leitura, uma olhada, captar a essência da coisa. E não ficar lá olhando, ah, veja aqui tem 22% de execução, mas veja aqui no outro gráfico, ele passou 40%. Por que será que está assim?
Doutor Laércio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo esse assunto tão importante que é a questão da transparência pública.
Jéssica, eu quero novamente agradecer a sua gentileza, desejar uma boa tarde aos seus ouvintes e nos colocar sempre à disposição. É um prazer estar aqui e poder falar desse assunto que você viu que, para mim, é apaixonante e eu não paro de falar mesmo.
Muito obrigado. Um assunto muito interessante, né, doutor? E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.